Reunião da Igreja em Curitiba, 26 de maio de 2018. Segunda ministração. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: a iminente volta do Senhor. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Eis que cedo vem. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Irmãos, Jesus vai voltar cedo. E ele vai galardoar cada um segundo a sua obra. O que você vai receber do Senhor naquele dia? Que obra você fez e o que você vai receber do Senhor naquele dia? Ele diz: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Segundo o que cada um fez. Segundo cada um exerceu o seu ministério. Segundo a fidelidade de cada um naquilo que lhe foi confiado para servir. Pode ser que um receba 100 do Senhor, na medida que ele recebeu. Vamos supor, receber uma medida menor. Ele foi fiel naquela medida completamente, 100%. Enquanto que um que ganhou uma medida muito maior, pode receber menos do que daquele que recebeu a medida menor. Porque aquele que recebeu a medida menor foi fiel no mínimo, e aquele que tinha mais responsabilidade foi infiel naquela grande responsabilidade e ganhou menos do que aquele que foi fiel no mínimo. Porque, irmãos, se o Senhor nos dá responsabilidade, nos dá encargo, nós temos que correr a carreira até o final, fiel naquilo que o Senhor nos deu. No Apocalipse 22, que nós lemos, se lembra no 22, o que ele disse? Sim, eis que cedo venho. E agora? Será que a minha resposta está no... Eu sou esse servo do Mateus 24, 48? Mateus 24, 48. Jesus disse que vem cedo. Qual será o meu comportamento, a minha conduta em relação a esta palavra de Jesus? Será que é esta aqui? Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá. O que Jesus falou? O que o Senhor falou? Cedo venho. Eu concordo? Concordo com isso? Se eu concordo, então eu serei diligente em todo o meu serviço, em todo o ministério de Cristo na minha vida, eu serei diligente, porque o Senhor pode voltar hoje à noite, de madrugada, ao cantar do galo, ou quando raiar a luz da manhã. Diligência. Eu vou dizer uma coisa, olha, eu abdicaria de todo o ministério se eu fosse perder minha casa. Se fosse perder um filho. Está aqui a Nani ali. A Nani falou assim: não vou mais congregar. Ela tinha 15 anos. O que eu falei para você? Eu falei. Falei: eu vou parar. E vou te perseguir em oração até que você se converta. Mas o Senhor fez uma obra de outra forma. Nós estamos perto da volta do Senhor, irmãos. Daqui a pouco não sabemos o que vai acontecer. Ou melhor, nós sabemos. Sabemos. Nós sabemos o que vai acontecer. A menos que você não tenha lido tua Bíblia, você não sabe. Daqui a pouco o diabo vai pedir tua mão para marcar. Se você não tiver a marca, o selo do Espírito Santo marcado, não aqui na palma da mão, mas no teu coração, tendo nascido de novo, sendo uma nova criatura que não quer mais pecar, mas quer servir o Senhor, então você está passivo a receber a marca de um outro que não é o Senhor Jesus. Estamos perto. Nós temos que adorar o Senhor Jesus. Adorar em espírito e em verdade. Nós temos que ter um profundo amor pelo Senhor que nos leva à adoração. Eu estava ouvindo um testemunho de um homem que ele foi espancado quando era criança. E ele depois, com 11 anos, foi trabalhar e encontrou um homem espanhol. Não tem nada contra os espanhóis. Mas, e este homem ou espancou, e ele com 11 anos, esperou o homem dormir embaixo de uma árvore, levava comida para ele, esse homem dormiu, e esse garoto assassinou ele. E ele foi se tornando um criminoso, e entrou para aquele bando do Lampião, lá no Nordeste. Matou muitas pessoas. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que um dia salvou esse homem. E tinha uma irmã na congregação onde ele estava testemunhando. E aquela irmã veio conversar com ele, mas não sabia quem ele era assim. E conversou assim. Se encontraram e ela dizia assim: poxa, há muitos anos atrás eu perdi meu pai. Mas como que você perdeu o teu pai? Ele perguntando. Ela disse: um cangaceiro matou meu pai. E era ele. Ele começou a pedir misericórdia e começou a chorar. Daí ela disse: bom, eu estou chorando pela morte do meu pai, e você por que está chorando? Porque fui eu que matei seu pai. Mas hoje sou uma nova criatura. Irmãos, nós precisamos ser uma nova criatura. Todos nós precisamos de um encontro com Deus. Nós não somos diferentes de qualquer assassino neste mundo. Mas olha a grande misericórdia de Deus. O grande amor de Deus é incomparável. A grande misericórdia de Deus. No céu vai ter muitos ex-assassinos, ex-adúlteros, ex-prostitutos. Vai estar cheio de bandido como nós éramos, como eu era. Quando eu estava na escola correcional, eu tinha desejo de matar pelo sofrimento, pelos maltratos. Eu pedi para sair. Falei: prefiro morrer antes de matar. Então me deixe para a rua. Passei uma vida ruim. Mas bendito o dia de março, 2 de março de 1979, quando o Senhor me visitou e me tornou uma nova criatura. O perdão me lavou e eu lavei o ódio que eu tinha das pessoas. O Espírito Santo me lavou. Irmãos, não tem coisa melhor do que servir o Senhor. Ano que vem eu terei a alegria de completar 40 anos de fé. E nem um dia eu senti tristeza por servir o Senhor. Não. E nem um dia achei que a tribulação foi muito grande, porque nada é tão grande quanto o sofrimento do Salvador. Nada é tão grande. Nós podemos suportar. Irmãos, a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. E talvez nós tenhamos que encerrar nossa vida pelas ruas, bater numa casa, pedir para orar pela pessoa. Foi assim que eu comecei, depois que me converti. Olha, irmãos, a primeira vinda do Senhor assinalou o início dos últimos dias. Onde está escrito isso? Atos 2,17. Leia aí. Você tem alegria de servir o Senhor? Você acha pesado servir o Senhor? Você acha difícil vir à reunião quando está muito frio? Sabe o que Jesus estava fazendo no inverno, antes de ir para a cruz? Sendo chicoteado, sem roupa, no frio. E ele não desistiu de ir para a cruz. Não desistiu. Só o Senhor mesmo. Atos 2,17, veja. Assinala a primeira vinda do Senhor, assinala o fim, os últimos dias, melhor dizendo, dá início na cronologia de Deus, dá início aos últimos dias que o Senhor realmente vai consumar todas as coisas. Atos 2,17 diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Aproveita, irmãos. Estes dias são os dias em que o Senhor fez a promessa de derramar seu Espírito sobre toda a carne. Você não é cheio do Espírito porque não quer ou porque não crê. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Isso tudo é para acontecer no intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda do Senhor. Que nós, cheios do Espírito Santo, nossos filhos cheios do Espírito Santo, estaríamos servindo ao Senhor até que se cumprisse a segunda vinda do Senhor. Não estaríamos fazendo outra coisa, amontoando riqueza neste mundo, fazendo qualquer investimento neste mundo, porque investir nesse mundo é investir em banco falido. Nós não estaríamos fazendo isso, não é o propósito de Deus, mas é estar cheio do Espírito de Deus e testemunhando de uma vida celestial. Então, continuando. E farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe qual é esse tempo da primeira vinda até a segunda vinda? É o tempo da salvação. É o tempo oportuno que Deus deu para que toda a carne possa vir a Deus, invocar o nome de Jesus e ser salvo. Esse é o, Esse é o período, esse é o tempo aceitável. Paulo disse, eu creio que ele falou isso em 2 Coríntios 6, verso 2. Nós estamos vivendo o tempo aceitável. E para os crentes que já creram no Senhor, é o tempo de servir a Deus. Não é tempo de ir para o mundo, não é tempo de fazer nada que não seja da vontade do Senhor. É fazer a vontade do Senhor nesse tempo, até que Ele venha. 6, verso 2, diz assim, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Este é o dia da salvação. E veja que esse dia, a Bíblia diz assim, que um dia para o Senhor é como mil anos como um dia. Agora eu penso o seguinte, esse dia de salvação foi esticado para mais de 2 dias. Nós já temos 2000 anos e poucos passados, desde a primeira vinda. É o tempo da longanimidade do Senhor. O que é longanimidade? Vamos assim, procurar dar esclarecimento para os irmãos. O que é longanimidade? Vamos supor que o Senhor diga assim, olha, até o fim do ano eu vou voltar, eu quero ver vocês acertado, toda a vida de vocês correta, então em dezembro eu vou voltar. E cada um de nós corre até dezembro e vamos e lutamos, e vamos acertar tudo. Tem coisa a acertar, estou devendo para alguém, tenho que pagar. E assim vai. Mas chega em dezembro, o Senhor não veio acertar as contas. E eu penso assim, olha, puxa vida, ele falou que vinha em dezembro. Eu acho que ele não vem mesmo. E de dezembro para frente, eu relaxo e começo a ser um crente relaxado. Porque, afinal de contas, o Senhor disse que vinha em dezembro, não veio. O que significa isso? Que até dezembro, o Senhor sabia que muitos não iam estar preparados. Então, por isso ele não veio. O que, que ele fez? Foi longânimo. Esticou agora, vamos supor, para mais até o fim do ano de 2019. Só que nesse período ele não vai dizer que momento ele virá. Se em dezembro, ou se em junho, ou se em abril. Mas é o tempo da longanimidade de Deus. Deus falou para Noé, vai vir o dilúvio. Mas passaram um ano. Noé pregou, vai vir o dilúvio. Noé, quando que vai vir? Olha, pode ser que amanhã. E o povo foi desacreditando em Noé. Por quê? O dilúvio não veio no dia seguinte. O dilúvio não veio dentro de um ano. 2 anos. 50 anos, 100 anos e o dilúvio não veio. O povo, esse cara é um mentiroso. Nunca choveu na terra, então não vai chover nunca. Mas de repente, o que aconteceu? A arca foi fechada. E só 8 pessoas entraram, e o restante ficou de fora, e a chuva veio. E a Bíblia diz assim, que Deus esperou nos dias de Noé. A longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Esperava o quê? Arrependimento. Arrependimento. Arrependimento é o que nós devemos estar vivendo dia a dia. Abre tua Bíblia em Atos 3, verso 18 e 19. Como nós devemos viver até ver o Senhor face a face em pessoa? Olha o que diz. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas que havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Isto é o sacrifício de Jesus para perdão dos pecados. E aí continua a pregação, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Olha, nós só conseguiremos chegar até a volta do Senhor com a sua presença. Refrigerado com a presença do Senhor. É assim que nós vamos viver. E outra coisa, só vamos manter-se de pé se arrependermos-nos de nossos pecados, se nos arrependermos de viver uma vida segundo nossa vontade e viver na presença do Senhor. Aguardando o quê? Quem? Verso 20. E envie ele. Então essa presença do Senhor, ela é experimentada através do Espírito Santo em nós. E depois nós vamos ver o Senhor. Diz assim: envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu o contém até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Ó, veja aqui uma coisa. É nesse tempo, é antes da volta do Senhor, nós experimentamos e vivemos pela presença do Senhor, refrigerados, consolados, com a presença do Espírito Santo em nós. Mas quando salta para o versículo 20, tá mostrando que daí nós veremos o Senhor em pessoa. E envie ele, Jesus Cristo, pessoalmente, corporeamente, porque já foi prometido ser enviado. Então, a primeira vinda do Senhor assinala os últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias. Agora, a segunda vinda assinala o final dos últimos dias e a consumação, na verdade, é o fim do fim. A vinda do Senhor. Porque quando o Senhor vier, ele vai estabelecer o último dia. O último dia trata-se de um dia milenar, milenial. E aí se consuma tudo, o reino de Deus estabelecido, Cristo reinando com aqueles realmente com quem o Senhor convidar para reinar com Ele, estarão reinando sobre a terra, num reino de justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Hoje a bagunça que você vê pelo país aí, quando o reino for estabelecido, não terá mais esse tipo de bagunça. Porque haverá um reino de Cristo e de todos os santos que tiverem a dignidade de estar com Jesus nesse tempo, reinando com Ele. Então, como devemos viver? Na presença de Deus. Depois, esta é o que o Senhor vai cumprindo na sua palavra. Depois da segunda vinda, o que o Senhor estabelece? Aliás, na sua segunda vinda, Nós temos o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos santos. Esta é a primeira ressurreição. Essa, na sua segunda vinda, nós temos o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos santos. A primeira ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, vocês já conhecem. Graças a Deus, o Senhor vai cumprir tudo isso. Você creu ou já desistiu? Eu já vou fazer 40 anos, estou esperando. 1 Tessalonicenses 4, verso 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Isso é a ressurreição. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. Ó, palavra do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos para a sua vinda, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeira ressurreição. Amém? Depois nós, os que ficarmos vivos, ó, depois nós, os que ficarmos vivos, você está se incluindo nesse nós? Ou você já está pelas tabelas? Não, eu já vou morrer, estou depressivo. Hã? Ah, eu acho que não estou muito afim, não. Tem reunião todo fim de semana, melhor morrer. Estou desanimado. Irmão, a vinda do Senhor nos anima, nos fortalece, nos dá ânimo. Então, olha, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Imagina aquela crentarada saindo da sepultura e a gente se encontrando no ar com eles e subindo junto. Maravilha! Quero ver muitos santos que já dormiram, que já eu andei junto, que até preguei evangelho. Ah! Oh! Vamos todos nos encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Olha, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Como é maravilhoso realmente amar. Aliás, tem um prêmio para quem ama a volta do Senhor. Tem ou não tem? Onde está escrito? 2 Timóteo, capítulo 4. Tem um prêmio. Tem um prêmio, né, Priscila? 2 Timóteo. Olha, se a gente não se importa com a volta do Senhor, fique tranquilo que Ele vai dar coroa para outra pessoa. Ah, dá para mim, já que você não está importando-se. Fala assim, Senhor, dá para o Juvenal lá no dia, lá que eu não estou afim da minha. Olha aí, tem um prêmio para você. Se você cumprir o ministério de amor de Cristo na tua vida, se você for fiel até o fim, né? Esse é o ministério do amor. Veja. Verso 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Há um prêmio ou não há? Há uma recompensa para aqueles que amam a vinda do Senhor. Então ame a volta do Senhor, ame a vinda do Senhor. Na vinda do Senhor vai haver a ressurreição. E depois da ressurreição, o que vai acontecer? Vai haver exatamente a distribuição da recompensa. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Estaremos todos reunidos juntos. Por que nós nos abraçamos nos ares? Para se encontrar com o Senhor. Mas será que alguns ali vão ser um pouco decepcionados? Não sei. Vamos ver o que a Bíblia diz. Verso 9 diz assim: pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Verso 10, 2 Coríntios 5, 10 agora. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, isso é, na vinda do Senhor. Ele, depois da primeira ressurreição, depois do arrebatamento, tribunal de Cristo. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Receber recompensa, galardão. É um tribunal familiar, Deus vai reunir a família. E toda lágrima que você derramou, todas elas vão ser recompensadas. Se você chorou por causa do reino de Deus, se você chorou por causa da fé, se você teve realmente sofrimento por causa da tua fé, tudo será recompensado. Se você teve sofrimento por causa do teu amor pelo Senhor, se você teve desprezo ou qualquer outra coisa, que realmente você passou, suportou isso, não está esquecido diante do Senhor. Você vai ser galardoado, recompensado, porque você, nesse momento, você se entregou a Jesus e deixou Ele te guiar, mesmo pelo vale da sombra da morte. Conforme diz a palavra, Ele é o bom pastor. Então Ele vai recompensar. Se você ama a volta do Senhor, você está esperando dia após dia, você não está vivendo para comer ou enfim, você está vivendo para a volta do Senhor. Então virá o tribunal de Cristo, depois tem a recompensa. Veja, vamos confirmar mais com mais uma passagem, em Mateus 25, 23. O Senhor vai chamar naquele dia os servos fiéis. Mateus 25, 23. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Fiel no mínimo. Se foi fiel no mínimo, naquele dia você recebe muito. Você vai receber, Ele vai te colocar sobre o muito. E acima de tudo, você vai ser posto aqui, ó, no coração do Senhor, onde está o gozo dEle. Entra no gozo do teu Senhor. Onde está o prazer do Senhor? O prazer de Cristo está em Deus. O prazer do Pai está no Filho. O prazer do Filho está no Pai. A Bíblia diz que o Filho estava no seio do Pai. Mas você, um dia, foi colocado no seio do Filho. É por isso que João aparece, lá em João capítulo 13, ele aparece no seio do Filho. Porque todos nós, como esposa, vamos reclinar no seio do Filho, no gozo do seu coração. Aonde está ali? No coração do Senhor Jesus está o Pai. E nós vamos ter o privilégio, a dignidade dada por Ele, não por nós. Por escolha, por misericórdia, por compadecimento, não é de quem quer, nem, mas daquele que Deus se compadece, daqueles que são fracos, daqueles que venceram, mas não por sua força. Venceram porque eram totalmente fracos e deixaram o Senhor vencer por eles. Mas aqueles que guiar, aqueles crentes muito fortes, querem vencer sozinho, vencem sozinho. Não, irmãos. A igreja de Filadélfia, Deus fala assim: tendo pouca força, guardaste minha palavra. A única coisa que nós podemos fazer é quando o Senhor nos dá uma palavra, ainda que não entendamos, depositando no nosso coração. Ó Senhor, não tenho força. Só a única coisa que eu vou fazer, vou guardar a Tua palavra. E não negar o Teu nome, Senhor. Vou ficar firme. Eu não vou reunir num lugar onde eu levante outra bandeira. Eu vou reunir onde os irmãos se reúnem em nome do Senhor. Não negar o nome do Senhor, vamos ficar firme. Ficar firme, tem recompensa. Tem uma recompensa. Os que sofrem pelo nome do Senhor terão uma recompensa. Se nós andamos no sistema religioso, nós só teremos aplausos. Mas se nós professamos o nome de Jesus, nossa fé, nosso amor por Ele, nós só teremos perseguições, aflições. Nós temos o vitupério da cruz de Cristo. Mas graças a Deus, bem-aventurados que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É um privilégio servir ao Senhor. Em 1 João 4, verso 7, exerça o ministério do amor. Às vezes você fica pensando assim, qual é o meu ministério? Qual é o meu dom? Né? Fica pensando, o que eu vou fazer? Então, em 1 João, capítulo 4, verso 7 a 11, às vezes nós gastamos todo o nosso dinheiro investindo no trabalho da obra, comprar Bíblia para os filhos. Pois é, mas quando o Senhor voltar, receberemos com juros, não dinheiro, riquezas eternas. Riquezas eternas. Vale a pena cada crente ser um diácono. Diácono significa garçom, aquele que serve. Vale a pena cada um dos crentes ser um diácono, servir. Fazer o que Paulo fazia. O que Paulo fazia? Já voltamos nesse texto aqui. Porque eu quero ler um texto lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo fazia, mas não era Paulo que fazia. Era Cristo em Paulo. Cristo em Paulo fazia isso. Porque, olha, só mesmo Cristo para fazer isso que ele falou aqui. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15, aliás, 14 e 15. Você vai, pai, mãe, entesourar para o seu filho o quê? Dinheiro, riqueza? O que você vai entesourar? Olha o que Paulo fala. Eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco. E não vos serei pesado, pois, que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Os pais em tesouro para os filhos. Eu pergunto, qual o tesouro que você quer deixar para o teu filho? O que você está entesourando? Você está entesourando uma grande poupança. Ó, meu filho, você vai ter uma boa faculdade, já depositei, está lá, tem 10 mil no banco já. E quando você fizer 18 anos, já vai ter aqui, perto de uns 200 mil. Esse é um bom tesouro? É o tesouro que Deus quer? Que a gente entesoure para os filhos? Bom, a Bíblia nem chama de tesouro as coisas deste mundo. Ajuntai tesouros no céu. Mas agora, olha o que Paulo fala. Aqui, para você juntar tesouro, você vai ter que fazer isso. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Quando você vê um irmão novo, mas que está desgastado, você sabe que é um irmão que serve muito ao Senhor. É um irmão que serve muitos outros. Ele está como Jesus, que tinha 30 anos, e os fariseus disseram, os doutores da lei disseram, ah, não tem nem 50 anos. Eles avançaram a idade. Naquele tempo, 50 anos era um velho. Hoje ninguém se sente velho com 50 anos. Né? Com 40, eu ouvia pessoas falando assim, encontrei um velho, mas qual a idade dele? 40. Ai, meu Deus, eu queria pôr minha cabeça embaixo da cadeira, porque eu tinha 40. O Paulinho, esses dias atrás, eu vi um velhinho de 50 anos, eu falei, puxa, eu tô com 59. Oi, Paulinho, fala, dá uma olhadinha melhor. Então, olha, me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, olha, isso aqui é meio difícil. Ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Eu acho que esse ministério aqui é o da mãe, né? A mãe ama, 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 ama. O filho cresce, casa. E bye bye. Bye bye, mãe. Mas é, a mãe tem que tomar esse ministério para ela receber o seu galardão. Né? Então, o ministério de Cristo. Agora voltemos lá então em 1 João, capítulo 4, versos 7 a 11. Olha o que diz. Amados, amemo-nos. Esse é o ministério do amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Agora, aonde está a nossa participação? Verso 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Como que Deus amou? Deus só amou. Não esperou ser amado. Ó, Deus iniciou o amor. E é assim que nós devemos amar. Ele iniciou. O mandamento da lei que diz lá, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, nós não fizemos, nós não iniciamos. Quem é que iniciou sua vida amando a Deus? Eu viro a mão para baixo. Eu não iniciei minha vida amando a Deus. Eu quebrei todos aqueles mandamentos do Deuteronômio. Mas Deus sabendo que nós quebramos todos os mandamentos, e principalmente o de amar a Deus sobre todas as coisas, o que ele fez? Iniciou. Hoje nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Então, se a gente quer ser amado, tem que plantar, semear. Deus não mandou nós amarmos da forma que nós queremos. Ele diz assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Quem tem que tomar a iniciativa? Eu. Como Deus tomou a iniciativa, eu tenho que tomar a iniciativa, porque eu fui amado de Deus. Então eu tomo a iniciativa. Entre o marido e a esposa, quem toma a iniciativa? O que estiver mais perto de Deus. O que está mais perto de Deus vai tomar a iniciativa, porque está aprendendo com Deus, ele conhece a Deus. Por quê? Olha só. Este ministério do amor é um ministério de quem conhece a Deus. A iniciativa de amar de Deus, né? Como diz aqui, amados, se Deus assim nos amou, façamos o mesmo. Isso é realmente uma chamada de Deus. E diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem ama primeiro? Quem esteve com Deus primeiro? Quem foi amado primeiro? Quem conhece a Deus primeiro? Amém, irmãos? Aí é a recompensa para quem foi fiel no ministério. Depois de tudo isso, nós temos, depois do tribunal de Cristo, nós temos o quê? As bodas do Cordeiro. Eu só vou deixar que você anote aí, não vou ler. Apocalipse 19, versos 7 e 8. As bodas do Cordeiro. Depois do tribunal de Cristo, vem as bodas do Cordeiro. Depois das bodas do Cordeiro, na verdade, é o estabelecimento do reino de Deus, o reino messiânico de Cristo, que está em Apocalipse 5, verso 9 e 10. Apocalipse 5, 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus fizeste reino e sacerdotes, e eles, que farão? E eles reinarão sobre a terra. Vão reinar com Cristo sobre essa terra. Os que amam a justiça estarão realmente regozijando-se, porque vão estabelecer a justiça de Deus, Cristo e a igreja. Irmãos, a nossa esperança está em Gálatas 5, 5:5. Essa é a nossa fé. O espírito que devemos manter é esse aqui. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Espírito de fé. Não só uma fé mental, não é fé mental. É um espírito. Faz parte do Espírito de Deus a fé. A fé de Cristo viva em nossos corações. Aguardando, né? A esperança da justiça. Quem é a esperança da justiça? É Cristo em nós, que é a esperança da glória, o único que pode trazer justiça a este mundo, mais ninguém. É Cristo, que é nele que nós esperamos. Para encerrar, uma aplicação agora para nossa vida. 2 Pedro, capítulo 3, versos 13 a 18. Como devemos esperar? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Tem que estar bem, tem que estar irrepreensível, imaculado. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso irmão, amado irmão Paulo, vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Amém, irmão. Como está você? O que você quererá receber no dia do Senhor? Você valoriza a salvação que o Senhor te deu? Você dá graças a Deus? Você chora por amor a Jesus? Quem ainda anda pecando, anda em rebeldia contra Deus, você tem a oportunidade de se arrepender para que a presença de Deus venha sobre tua vida. Vamos orar, irmãos. Ore. Se o Senhor tocar no teu coração, se o Senhor realmente te convencer, a menos que você endureça, Ele não vai te convencer. A menos que você rejeite a voz do Espírito Santo, se você rejeitar a voz do Espírito Santo, você não será convencido. O Espírito Santo é teu amigo que te convence. Não há outro amigo que vai te convencer, dizendo que você tem que se arrepender. É o Espírito Santo. Se ele te falar, não fique na mesma posição. Dobra os teus joelhos, vá aos pés de Cristo. Enquanto oramos. Amém?